DW. Jornal da Noite.
Boa noite. Na vossa companhia está hoje Nádia Issoufou. Conheça os destaques da noite desta quarta-feira, 21 de agosto de 2024. Em Moçambique, quando se aproxima a época da caça ao voto, aumentam os receios de violência policial.
Encontramos uma situação em que a violência pode depois não ser controlada. Por exemplo, que é um dos atores principais, que é a polícia, não devia ser reativa, devia procurar evitar a explosão de violência.
Em Angola, a inauguração da Fundação Jonas Savimbi deixa descobertos entendimentos na UNITA.
As crises internas no seio de um partido como a UNITA pode ter implicações ao nível daquilo que é o processo eleitoral de 2027.
Na Guiné-Bissau, cidadãos antevêem o agudizar da tensão política face à remodelação governamental.
São figuras que foram, na verdade, premiadas pela sua fidelidade ao presidente da República.
Falta pouco mais de dois dias para o arranque da campanha para as eleições gerais em Moçambique. E a maior preocupação da sociedade civil, dos políticos e órgãos eleitorais é a violência. Esta quarta-feira, o porta-voz da Comissão Nacional de Eleições acusou a polícia de ser um dos principais responsáveis pela violência em épocas eleitorais e exigiu o fim da impunidade. Os detalhes com o Romeu da Silva, a partir da capital moçambicana.
As campanhas eleitorais podem ser mortíferas em Moçambique. Todos os envolvidos pedem que a campanha para as eleições gerais deste ano decorra de forma pacífica. O porta-voz da Comissão Nacional de Eleições, Paulo Guinica, aponta a polícia como um dos principais responsáveis pela violência durante as campanhas eleitorais no país. Acusa também os órgãos de justiça de promoverem a impunidade.
São vários elementos que podem ser encontrados em qualquer um dos atores. Mas quando no fim não há responsabilização, então aqui nós encontramos uma situação em que a violência pode depois não ser controlada. Por exemplo, que é um dos atores principais, que é a polícia, não devia ser reativa, devia procurar evitar a explosão de violência.
O coordenador de programas no Instituto para a Democracia Multipartidária, Osmar Kossen, lembra o assassinato pela polícia do ativista Anastácio Matavele em 2019 durante a campanha eleitoral. Por isso, deixa recomendações à corporação para evitar mortes este ano.
A polícia tem que ser uma polícia republicana. Existem códigos de conduta da polícia, eles devem seguir esses códigos. A polícia tem que ter uma abordagem pedagógica e promover também um diálogo, uma abertura e colaboração com os partidos políticos.
Seis polícias foram condenados à prisão no caso Matavele em 2020, mas a sociedade civil realçou que os mandantes do crime não foram responsabilizados. Osman Kossing refere que as organizações não governamentais também têm um papel importante a desempenhar na prevenção da violência. Devem desencadear campanhas de sensibilização e divulgação dos códigos de conduta para todos envolvidos no processo eleitoral.
Vamos falar, vamos fazer apelos para a adoção de uma conduta ambiente pacífico. Vamos fazer sensibilização, monitorar a adoção dos códigos de conduta, seja da polícia, seja dos partidos políticos.
Ainda na segunda-feira, o Sofo Momad, o presidente do maior partido da oposição, a RENAMO, ameaçou usar a força depois de um alegado episódio de intolerância política no distrito de Tsangana, na província de Tete. Momad denunciou que a casa de um dirigente do partido foi assaltada e queimada por pessoas não identificadas. O presidente Filipe Nyusi apelou na terça-feira a um ambiente de festa durante a campanha eleitoral.
Estamos agora a preparar já no sábado a campanha eleitoral dos partidos e esperamos que tudo corra num ambiente de paz, tranquilidade, de festa.
O porta-voz da Comissão Nacional de Eleições, Paulo Quinica, diz que há coisas que podem ser evitadas. Nas eleições autárquicas de 2023, a sociedade civil queixou-se aos órgãos eleitorais por não ter aceitado a sua credenciação. Mas, segundo Paulo Quinica, a culpa foi das próprias organizações.
A credenciação já iniciou em agosto do ano passado. Isto é um tipo de conflito que nós próprios estamos a criar desnecessariamente. Porque depois nós vamos entender. As pessoas vão dizer, não, nós queremos ser credenciados agora mesmo.
Romulo da Silva, DW, Maputo.
O que acha das palavras da CNE? E quanto aos órgãos da administração eleitoral, serão também eles um dos responsáveis pela violência? Esta é a nossa pergunta do dia. No Facebook já tivemos muitas respostas. Wilson Capemba escreveu: está aqui mais uma via aberta para descredibilizar a votação do povo manifestado nas urnas. A partida, esse é um facto comprometedor para o bom andamento das eleições. E Arco Júnior Zuaza diz apenas: palhaços a CNE. Muito obrigada pela participação. Voltaremos às reações mais para o final da nossa emissão. Os nossos ouvintes estão também convidados a participar.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O presidente de Moçambique promulgou hoje revisões pontuais à lei eleitoral, entre as quais a eliminação das competências dos tribunais distritais de ordenar a recontagem de votos nas eleições. O Parlamento já tinha alterado a lei eleitoral, determinando expressamente que os tribunais distritais não têm competência para mandar repetir as votações. Moçambique vai a votos a 9 de outubro próximo. A polícia moçambicana deteve duas pessoas, entre elas um funcionário do Secretariado Técnico de Administração Eleitoral, STAI, em Nampula, suspeito de vender cartões de eleitor inválidos para registro fraudulento de cartões SIM. A detenção foi feita no seguimento de um caso registado em maio, no bairro de Namicopo, em que foi desmantelada uma rede de agentes de venda fraudulenta de cartões SIM e de registro de contas a partir dos cartões de eleitor. Três crianças morreram e 6 outras ficaram feridas na explosão de uma granada na província angolana de Luanda, o 10º acidente com explosivos este ano, segundo a Agência Nacional de Ação contra Minas. Os menores encontravam-se a brincar numa lixeira próximo das suas residências, onde retiraram alguns materiais ferrosos que levaram para casa. O governo angolano considerou hoje elevado o risco de transmissão do vírus Mpox no país devido à vasta fronteira terrestre que partilha com a República Democrática do Congo e reforçou o sistema de vigilância. Com o Congo, epicentro do Mpox, a registrar já uma variante do vírus mais letal, as autoridades angolanas dizem estar a implementar medidas eficazes para precaver uma eventual introdução de casos no país. O coordenador do Movimento Cívico Guinense de Luta contra Tribalismo e Fundamentalismo Religioso responsabilizou hoje a morosidade da justiça pelas disputas pela posse da terra, que muitas das vezes terminam em mortes de aldeões. Elder Té manifestou questionamento sobre o andamento de vários processos de conflitos sobre a posse da terra. A organização Human Rights Watch denunciou hoje o recrutamento ilegal para o serviço militar de procuradores e de um juiz que investigavam alegados crimes cometidos por apoiantes da junta militar no poder no Burkina Faso. Estes recrutamentos forçados estão abrangidos pela regra de mobilização geral declarada pelo governo do Burkina Faso em 2023, um plano para recuperar os territórios ocupados por grupos terroristas ligados à Al-Qaeda e ao Estado Islâmico.
DW Deutsche Welle.
A apresentação pública da Fundação Jonas Savimbi na terça-feira ficou marcada pela ausência do líder Adalberto Costa Júnior e de outros dirigentes da UNITA. O analista Osvaldo Mboko acredita que houve uma demarcação por parte de altas figuras do principal partido da oposição angolana, uma vez que há quem defenda que a nova organização poderá ser utilizada para fins políticos e como arma de arremesso para fins inconfessos. Isaías Samakuva, presidente do Conselho de Curadores da Fundação, também disse que há quem não queira reconhecer o papel de Savimbi em Angola, se calhar até na própria UNITA. Declarações polémicas do ex-líder do partido, que o académico angolano classifica como mero discurso político e já antevê implicações no processo eleitoral de 2027.
Nós temos aqui duas relações que podemos tirar no meio de tudo isto. Primeiro, uma demarcação por parte da UNITA. Em função das discussões que houve no passado, em que a direção da UNITA entendeu que esta fundação poderá ser utilizada para fins políticos, então há aqui uma demarcação por parte de altas figuras da UNITA. Uma outra ilação que nós podemos tirar aqui, poderia ser possível que estivessem ocupados com outras atividades. Mas penso que esta última visão não é mais acertada, não é mais verdadeira, porque estamos a falar do líder fundador do próprio partido, do engenheiro Adalberto Costa Júnior. Quando se pronunciou sobre esta fundação, mostrou um certo receio e algumas reservas, e depois também as várias entrevistas que Isaías Samacuva foi dando, que mostrava que há um clima de crispação entre a liderança cessante de Isaías Samacuva e com a atual liderança do partido, que é do engenheiro Adalberto Costa Júnior.
Acha que esta situação, esta crispação, poderá beneficiar o partido no poder, o MPLA, e também o seu presidente João Lourenço, que agora tem mostrado que mantém uma proximidade com Isaías Samacuva?
Bem, as crises internas no seio de um partido como a UNITA pode ter implicações ao nível daquilo que é o processo eleitoral de 2027. E eu estou estando a defender que a UNITA poderá enfrentar uma crise interna profunda, não simplesmente pela provável crispação que existe entre o Dr. Samacuva e o engenheiro Adalberto, mas muito pela FPU. Por quê? Porque a constituição da FPU, que foi a junção do Bloco Democrático e do projeto político para já se vir agora, fez com que muitos militantes de proa da UNITA não constassem na lista de deputados em posição elegível. E se em 2027 o engenheiro Adalberto avançar com o mesmo formato, ele pode viver uma situação de contestação interna quanto a esta questão.
Também há quem diga que esta fundação pode ser usada como arma de arremesso, não é? Contra Adalberto Costa Júnior, de forma a reduzir o protagonismo que tem na UNITA. E também há quem especule que esta fundação é um passo para a criação de um novo partido em Angola, apesar de Isaías Samacuva negar.
Bem, um passo para a criação de um novo partido em Angola, eu acho pouco provável. Numa nova liderança de Samacuva, também acho pouco provável. Tem capital político, mas já não reúne tanto capital político para dar uma fuga para frente e criar um novo partido político e dirigir esse mesmo partido político e ter grandes resultados. Claramente que ainda tem muitos apoiantes, mas não vai ter grande expressão. E se isso acontecer, pode criar dispersão de voto da UNITA. Agora, há um discurso na direção de servir de arma de arremesso. E esse discurso é o discurso também que o próprio engenheiro Adalberto faz.
Isaías Samacuva disse na apresentação da Fundação que há quem queira apagar ou ignorar o papel histórico de Jonas Savimbi em Angola. Como é que interpreta estas declarações?
Bem, eu penso que é um discurso político. Não penso que no seio da UNITA exista alguém que queira apagar o legado de Savimbi, porque há um projeto que eu penso que a UNITA tem estado a fazer, é a reabilitação da imagem de Savimbi. Hoje, quando se fala de Savimbi, já não se fala com as reservas que se tinha no passado, que um indivíduo que ficou do lado errado da história.
Ouvi uma entrevista com o político angolano Osvaldo Mboko, conduzida por Madalena Sampaio. E passamos agora para Guiné-Bissau, onde a população antevê o agudizar da tensão política no país face à remodelação governamental desta terça-feira. No novo elenco do Executivo de Iniciativa Presidencial, há mais apoiantes do chefe de Estado, Umaro Sissoko Embaló. Analistas ouvidos pela DW África acreditam que as mexidas feitas pelo Presidente da República são premiações àqueles que o apoiam. Mais detalhes com Yankuba Dançou.
Até esta terça-feira, o governo de iniciativa presidencial estava desfalcado. Faltavam-lhe 6 membros que foram exonerados pelo Presidente da República. Alguns deles abandonaram o executivo devido às divergências dos seus partidos com Umaro Sissoko Embaló. Muitas das figuras nomeadas esta terça-feira e movimentadas no executivo são apoiantes do chefe de Estado e membros das alas pró-Sissoko no Movimento para a Alternância Democrática, MADEM-G15, e no Partido da Renovação Social, PRS, a segunda e a terceira forças políticas do país. O professor universitário Fernando da Fonseca considera que as mexidas no governo só beneficiam os interesses do Presidente da República.
Todas as nomeações políticas tendem a responder a um programa, só que neste caso em concreto, essas nomeações não têm nada a ver com isto, mas podemos dizer que são nomeações, não é, de uma resposta ao contexto político que nós vivenciamos. São figuras que foram, na verdade, premiadas pela sua fidelidade ao Presidente da República.
Para o analista político Luís Vaz Martins, a remodelação governamental vai aquecer ainda mais o ambiente político, sobretudo na estrutura política que apoia o Presidente da República.
Indivíduos próximos ao Sr. Umar Sissoko Embaló, que tinham expectativas em como iriam ser nomeados, muitos ficaram de fora e vai-se abrir aqui uma brecha para novas lutas internas dentro dos que decidiram, contra os interesses da Guiné-Bissau, apoiar as pretensões ditatoriais do Sr. Umar Sissoko Embaló.
Na remodelação governamental, destaca-se a estreia de Lesmes Monteiro no governo para a Secretaria de Estado da Juventude. Monteiro é o líder do Partido Luz da Guiné-Bissau, outro apoiante de Sissoko. O executivo passa a contar com 7 mulheres entre os 35 membros. O número é inferior ao que é exigido pela Lei da Paridade, que prevê uma participação mínima de 36% das mulheres em lugares de decisão. O professor universitário Fernando Fonseca critica a fraca presença feminina no executivo.
Isso demonstra uma insensibilidade do Presidente da República com relação à questão do género.
A remodelação no governo de iniciativa presidencial ocorre numa altura em que se assiste a uma fragmentação nas principais forças políticas da Guiné-Bissau, nomeadamente no MADEM-G15 e no PRS, que contam com 2 alas e 2 presidentes. Luís Vaz Martins culpa o Presidente da República pela situação política vigente no país.
Ele pretende, em nome do segundo mandato, fazer de tudo para, de forma pouco democrática e pouco transparente, adulterar as eleições, eliminando de forma pouco honesta os opositores políticos e de controlar, de forma como controla, o CNE. E nessa base, simplesmente, avizinham-se dias bem negros na história da Guiné-Bissau.
Yankuba Danso, DW.
DW Notícias.
A Organização Internacional para as Migrações, OIM, pediu hoje 18,5 milhões de dólares para assistência médica na África Oriental e Austral para tentar conter o surto de Mpox. Os fundos serão utilizados para serviços de saúde essenciais para migrantes, pessoas deslocadas internamente e comunidades de acolhimento em risco de infecção na África Oriental e Austral, disse o porta-voz do secretário-geral da ONU, Stephane Dujarric. Os mediadores do Egito, Catar e Estados Unidos adiaram hoje, até novo aviso, a ronda de negociações para um cessar-fogo em Gaza, que começaria hoje no Cairo com a participação de Israel. Não foram precisados os motivos desta decisão, que surge depois do secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, ter esta madrugada abandonado Doha, a última paragem do seu 9º périplo pelo Médio Oriente, que o levou a Israel, Egito e Catar para pressionar o grupo palestiniano Hamas a aceitar a proposta dos mediadores apresentada na semana passada. A crescente violência dos colonos israelitas contra os palestinianos na Cisjordânia provocou a maior onda de deslocamentos forçados na região desde o início da guerra entre Israel e o grupo palestiniano Hamas em outubro do ano passado, denunciou a ONG Conselho Norueguês de Refugiados. No total, 18 comunidades na região de Al-Maleh, no nordeste da Cisjordânia, já foram deslocadas ou estão em risco iminente de deslocamento devido à violência dos colonos, informou a organização. Os primeiros ministros russo Mikhail Mishustin e o chinês Li Qiang concordaram hoje em defender os interesses comuns dos dois países face às pressões ocidentais e reforçar a cooperação para promover a justiça no mundo. O primeiro-ministro russo acusou os países ocidentais de adotarem sanções ilegítimas e de recorrerem a métodos de concorrência desleal para manterem a sua hegemonia global e conter o potencial económico e tecnológico da Rússia e da China. Já Li manifestou-se completamente convicto do futuro reforço da cooperação entre os dois países. O relator especial da ONU para os Direitos Humanos no Afeganistão considerou hoje que a decisão dos talibãs de o impedir de entrar no país é um passo atrás e um sinal preocupante sobre o seu compromisso nesta área. Garantindo que continua empenhado no povo do Afeganistão, o perito independente nomeado pela ONU exorta os talibãs a reverterem a sua decisão e sublinha a sua vontade e disponibilidade de se deslocar àquele país. Foram as notícias.
DW Espaço do Ouvinte.
O que acha das palavras da CNE e quanto aos órgãos da administração eleitoral moçambicanos? Serão também eles um dos responsáveis pela violência eleitoral? Foi esta a nossa pergunta do dia, colocada ao longo da tarde na nossa página do Facebook. Tivemos respostas várias, uma delas do Manuel Julei, que escreveu o seguinte: o diabo a apontar a culpa aos seus servos, os demónios. Alguém entende estes? Questiona o nosso internauta Manuel Julei. E Florentino Alexandre escreveu simplesmente: não queremos eleições com violência, queremos votação livre e transparente. Temos mais respostas, não temos é muito tempo. Terminamos por aqui a nossa emissão, mas a informação continua acessível num clique. Consulta a nossa página online dw.com/português ou consulta a nossa página no Facebook DW Português para a África. Tenha uma boa noite e até amanhã, quando forem 5 horas e 30 minutos, tempo universal coordenado. Adeus.